Olá, Vanessa.
Olá, Catarina! Olá a todos! Olá, finalmente!
Verdade. Há tanto tempo que não vínhamos aqui,
Ai!
mas estamos contentes por estar de volta.
Muito contentes, até parece mentira. Foi difícil. Este último período foi difícil e esta paragem foi tão longa pela primeira vez, na vida do nosso querido podcast. Então, nós decidimos criar aqui uma espécie de uma novidade. E vamos criar uma segunda temporada, não é? Como as séries fixe, nós vamos criar.
Exato, isto no fundo estava tudo planeado. Nós fizemos isto porque agora temos uma temporada nova.
E agora temos esta desculpa para poder chamar a segunda temporada. E então, a nossa novidade nesta segunda temporada é que, em vez de começarmos os nossos episódios com o nosso Fantástico Preferias, que também gostávamos muito de fazer, a partir de agora vamos começar os nossos episódios com uma palavra. Uma palavra, cada uma de nós vai escolher uma palavra e essa palavra vai depois servir de mote para o nosso episódio. Bem, Catarina, tens uma palavra?
Tenho uma palavra. Uma palavra que tenha a ver com o nosso episódio?
Sim.
Ou uma palavra, queres sugerir-me outra coisa qualquer?
Neste caso em especial, uma vez que nós estamos a iniciar a nossa segunda temporada, vou pedir-te uma palavra que defina este primeiro trimestre de 2025. Como é que foi o teu primeiro trimestre?
Eu tinha pensado noutra, mas vou alterar. A que eu pensei seria mudança, porque foi um tempo de mudança, se bem que não diz respeito só ao primeiro trimestre deste ano. Se me perguntasses qual a palavra que define o meu ano anterior, eu diria mudança. Mudou muita coisa. Comecei a praticar desporto, encontrei um hobby que eu gosto muito.
Qual é?
Paddle. Sou federada e tudo agora, que é uma coisa. Não sabias?
Tu és federada, não?
Sou
Olha,
federada.
parte esse pequeno detalhe, que não é assim tão mínimo, não sabia. Sabia que estavas
É verdade.
hiperviciada, mas.
Hiperviciada. E em desporto, que é isso que eu acho mais engraçado. Não é? Porque não. Foi quase um desconstruído uma crença, porque eu sempre achei que o desporto não era para mim. Qualquer desporto, independente de que desporto fosse, não seria para mim, com certeza. E pronto, olha, descobri este hobby muito apaixonante para mim e sou federada, portanto, mudança também porque comecei a fazer terapia, fiz terapia o ano inteiro e foi ótimo. Mudança porque mudei de emprego. Então, mudança seria a palavra, mas vou juntar à palavra mudança talvez a palavra intensidade, porque especificamente o primeiro trimestre deste ano eu sinto que foi intenso. Eu tive o privilégio de poder ter um onboarding muito estruturado, com viagens dentro e fora do país, diferentes, diversas, com muita formação, certificações, oportunidade de conversar com colegas de outros departamentos. Tempo com a minha equipa, tempo com a equipa das regionais, enfim, foi intenso conhecer muita gente, conhecer uma realidade que não me era familiar e também explorar papéis, não é? Onde eu não existia, que eu não conhecia. Então, intensidade. E é isso, acho eu. E tu?
Então,
Tens uma
mudança
palavra?
tenho. Eu diria que, na verdade, não vai ser assim tão diferente da tua, embora por motivos muito diferentes. Mas sim, eu também, por algum motivo, não estou a conseguir dissociar este primeiro trimestre do ano anterior. Talvez porque tivemos esta paragem, não é? No nosso podcast. Não conseguimos fazer esse apanhado resumo que costumamos fazer do ano anterior Então, talvez por isso ainda esteja muito na minha cabeça, ainda esteja muito presente quando olho assim para trás. Então, eu pensei em travessia, mas a nível mais pessoal, não que tenha havido propriamente uma mudança. Nos níveis que houve na tua, não mudei de hobbies, não mudei de trabalho, não mudei de equipas, mas
Mas tu mudas, na verdade, constantemente, não é? Tu tens projetos diferentes a toda hora.
sim, verdade, sim. Essa mudança existe constantemente, essa adaptação constante, mas houve a perda do meu pai, no início do ano anterior, portanto, há pouco mais de um ano, e houve também o saber lidar com uma doença que também descobri no final de 2023, e portanto, primeiro semestre de 2024 foi bastante desgastante, juntaram-se esses dois aspectos e foram bastante marcantes. Portanto, fizeram com que o ano fosse bastante exigente e tipo roller coaster, não é? De intensidades e picos difíceis. E ainda essa constante readaptação que acabou por se prolongar, não é? Porque os rituais familiares ajustam-se, eu também tive que ter mais cuidados com a minha própria saúde, e ainda estou nessa readaptação, nesse reajuste. Não que seja uma coisa grave, acaba por ser até bastante comum, mas ainda me está a trazer alguns desafios. Então sim, há essa, por um lado, este primeiro trimestre, como em qualquer ano novo, não é? Tem sempre este entusiasmo de um recomeço, de mais um ano novo, mais oportunidades, mais coisas diferentes, mas por outro lado, também esse sentimento de resiliência e de também perceber como é que as coisas se vão desenrolar daqui para a frente. E pronto, e é isto que resume este período em que estivemos sem falar e sem fazer o nosso Ellen Detox. E daqui podemos partir para o nosso episódio de hoje, que está super relacionado com esta questão da palavra. Queres explicar um bocadinho, Catarina?
Sim, agora vou fazer uma ponte assim à Cristina Ferreira. Portanto, dado que temos uma mudança que implica agora trazer uma palavra, decidimos que este primeiro episódio desta temporada será sobre palavras. Palavras que nós usamos no dia a dia, nós que trabalhamos nesta área em específico da formação e desenvolvimento, apercebemos que usamos palavras que para nós são corriqueiras, naturais. E que quando as usamos na presença de outras pessoas que não trabalham nesta área, suscita o quê? Estava a faltar agora a palavra. Suscitam
Confusão.
confusão, exato, porque não sabem o que significa, são palavras esquisitas, siglas esquisitas. E pronto, decidimos então falar um bocadinho sobre talvez o jargão que usamos em L&D, aquelas palavras que são mesmo muito, muito relacionadas com o que fazemos, e a ideia seria pegarmos em algumas e tentarmos então explicar, defini-las à nossa maneira. À nossa maneira. Isto não vai ser super formal nem super formato dicionário, de certeza absoluta. Só
Não,
para deixar o disclaimer.
certo. Isso é importante.
Isso é importante.
Catarina, quem nos ouve, a não ser que, claro, pode sempre acontecer de alguém ouvir este episódio e ser o primeiro episódio que vai ouvir do Ellen Detox, porque se for alguém que já nos conhece, também creio que a
Não
expectativa.
estará à espera disso.
Não.
É uma pena. Falávamos há pouco em off sobre os perfis disso, que insights. Eu gostaria de ser um pouco mais atento ao detalhe, às vezes mais formal, mais concreta, mas não me é natural. E diz-me o relatório que faço pouco esforço para ser também. Já aceitei.
Seria uma perda para muita gente, para mim pessoalmente, se fizesse essa mudança. Portanto, eu
Acho
espero
que
que
não
isso
farei.
tenha de acontecer. Eu também não creio muito que isso seja possível, por isso, apesar de que
Acho.
não, nunca digas nunca, não é? Impossível é uma palavra complicada. Mas enfim, vamos começar pelo
Vamos.
princípio. Então, queres começar pela palavra-chave que temos no título do nosso podcast, L&D?
L&D, sim. Nós achámos que seria lógico o que é que significa L&D, por isso colocámos no título, mas hoje ao preparar o episódio pensámos que algumas pessoas podem realmente não saber o que significa. Então, L&D significa Learning and Development, que é no fundo a tradução. Não é tradução, é o equivalente em inglês a formação e desenvolvimento. Portanto, no fundo, é a área onde eu e a Vanessa trabalhamos, que é o chapéu que inclui todos os tópicos que nós abordamos aqui nestes episódios e que tem a ver com desenvolvimento de competências, a habilitação das pessoas, formação inicial, formação e desenvolvimento. Acompanhamento, preparação para um novo cargo, enfim, etc, etc, etc. Todos os temas que nós vamos tocando aqui ao longo das nossas conversas.
Boa.
E é isto. Vamos ao próximo.
Bora.
Upskilling. Precisamos de criar aqui um projeto de upskilling. Estamos a falar do quê?
Olha, é uma palavra muito boa. Eu acho até que cada vez se utiliza mais. Até acho que ela tem saído naqueles reportes anuais de novas tendências de formação e necessidades de desenvolvimento das pessoas, e é nada mais, nada menos do que uma atualização de conhecimentos, uma vez que, ou melhor, upskilling e reskilling, normalmente ouvimos falar das duas. Então, acabam por estar ligadas a este conceito, que é atualizar e requalificar as competências que as pessoas vão tendo. Portanto, dar-lhes mais conhecimento e atualizar aquilo que também já têm, porque nós continuamos, estamos em constante transformação e nós sabemos que, seja qual for a área, eu diria que aquilo que hoje é verdade, daqui a uns meses, daqui a um ano, daqui a uns anos, dependendo da área, claro, há umas que sofrem uma transformação mais rápida, mas que é super importante, continuarmos a perceber aquilo que está a acontecer e continuarmos a procurar, atualizar aquele conhecimento que já temos e acrescentar novo conhecimento, em cima desse. E muitas vezes há coisas que nós aprendemos a fazer de uma determinada forma e após um tempo percebemos que essa não é a melhor forma e descobrem-se outras formas de fazer. Isso é fácil perceber. Por exemplo, na medicina, não é? Tantas coisas que quando éramos miúdas faziam-se de uma determinada forma e hoje todo o contrário. Então, isso
Ou
acontece.
o uso de inteligência artificial, por exemplo, pode ser considerado um upskilling dentro da tua função, ou podes, por exemplo, tu que estás, sei lá, numa função de consultor e vais passar a ser o team leader, precisarás de realizar um upskilling de competências que talvez não estivessem tão desenvolvidas, sei lá, como liderança, gestão de equipas. Já o reskilling é um pouco, tu estás na equipa como consultor e trabalhas no departamento financeiro e agora surge a oportunidade de trabalhares, sei, no marketing, precisas de fazer como que uma reciclagem daquilo que são as competências que tu depois vais utilizar. É isto, não é? Espero não estar a dizer. Imagina agora nós vimos aqui dizer uma coisa que não é nada disso.
Olha, se não é alguém que nos
Acabou-se a
tem.
profissão. Pronto, despedida já. Estas estão aqui num podcast a falar destes temas, a fazer isto no dia a dia e afinal não estou a fazer bem. Não, mas eu acredito que é isto. É isto, malta.
Claro que sim. Ora bem,
Próxima.
L1, L2, L3, é isto, Catarina.
Isto são os níveis de avaliação do Kirkpatrick. E nós usamos isto, sim, às vezes, sei lá, projeto de, lá está, reskilling X, medidas, de avaliação L2. Pronto, como se fosse básico, não é? Sabemos logo a partir do que é, não é assim. Então, L1 tem muito a ver com a avaliação da satisfação. Gostaste da formação? Gostaste do formador? Pareceu-te adequada a duração? Os materiais foram interessantes? Este tipo de avaliação que nós fazemos. L2 tem a ver com a aprendizagem. Ou seja, o que é que tu retiraste novo deste evento, deste workshop, deste programa em que participaste? L3 tem a ver com a mudança de comportamentos, ou seja, tu aprendeste algo e usaste, e o que é que aconteceu no teu dia a dia? O que é que aconteceu naquilo que é a entrega que tu tens que fazer na tua equipa, por exemplo? E L4 já tem a ver com o impacto no negócio. Ou seja, gostaste da formação, ótimo, aprendeste uma coisa nova, espetacular, conseguiste alterar aquilo que é a tua entrega, os teus comportamentos observáveis, mensuráveis, perfeito, e agora que impacto é que isso teve nos resultados do nosso negócio? L1, L2, L3, L4.
E tão importante que isto é, e tantas vezes fora. Mas,
Sessões síncronas e assíncronas.
olha, boa. Então, esta realidade, eu diria que começou a acontecer muito mais, ao nível que até ainda não tínhamos visto, nomeadamente na nossa área mais comportamental. Após a pandemia, não é? Que começamos a fazer muita formação online. E o que é que acontece? Nós temos muitas vezes, dentro dos cursos ou dentro das ações de formação, sessões que são síncronas, quer dizer que nós estamos ligadas com os participantes naquele momento, estamos numa sessão live, não é? Que está a ocorrer e estamos todos ligados a ter uma sessão naquele momento, e temos sessões assíncronas, o que significa que acontece muitas vezes nós determinarmos uma determinada tarefa, um exercício, uma reflexão, damos um material àquele participante para ler, para analisar, para refletir, um exercício que ele vai ter que fazer e vai ter que apresentar. Definimos um determinado tempo para essa sessão. Normalmente tem um limite de entrega desse trabalho que estiveram a fazer e conta com uma sessão assíncrona, quer dizer, nós não estamos ligados todos diretamente, mas determinamos que aquele tempo é um tempo que conta para aquela formação e que é como se estivesse a decorrer uma sessão. Simplesmente as pessoas estão a fazer aquele trabalho individualmente, que poderia ser quase aquilo que, imaginem, pode acontecer numa sala de formação presencial em que a certa altura pomos as pessoas a lerem algum caso, algum estudo de caso, alguma dinâmica. E nós estamos mais ou menos a supervisionar, não é? Mais de longe, mais de perto, e nós determinarmos um tempo também para aquela formação, e não estamos ali a fazer com a pessoa, não é? Vamos depois avaliar com o participante esse trabalho a posteriori, portanto, é uma realidade relativamente mais recente do mundo da formação.
Boa. Que mais?
Que mais? Olha, TNA. Isto parece uma coisa de uma bomba.
TNA significa Training Needs Analysis, ou seja, é o que nós chamamos de levantamento de necessidades ou análise de necessidades. É aquilo que fazemos ou deveríamos fazer junto de um grupo, equipa, organização. Para perceber o que é que efetivamente as pessoas precisam desenvolver, que skills é que têm que demonstrar, em que ponto é que estamos, qual é que é o gap, o que é que poderia ser interessante para podermos trazer melhores resultados ao nosso negócio ou para fazermos as nossas pessoas sentirem-se melhor, para trabalharmos melhor em equipa, enfim, é esse levantamento de necessidades. Blended learning.
Então, blended learning também é uma coisa muito moderna e é aquilo que fazemos quando temos, por exemplo, projetos em que temos sessões presenciais e também temos sessões online, síncronas. Muitas vezes nos projetos faz-se este mix. Para, por exemplo, fazer um kick-off do projeto, podemos fazê-lo online, que é uma coisa assim, mais informal e uma sessão possivelmente mais curta, ou até a sessão de fecho. Às vezes, fazemos também, a meio de outras sessões mais longas, normalmente fazemos online sessões mais curtinhas e, fazemos presencialmente sessões que possam ser mais longas para não ser tão maçador.
Muito bem.
Sim. Catarina, vou-te lançar outra coisa moderna. Microlearning.
Microlearning, a que nós chamámos shots de formação, e muito boa gente por aí depois adotou como nome. Devemos dizer a verdade, que agora podemos dizer tudo, que este podcast é nosso. Então, microlearning é, no fundo, uma estrutura de aprendizagem. Que parte do princípio que as pessoas podem aprender e até podem aprender bem, ou quiçá até melhor, se tiverem pequenos momentos dedicados à aprendizagem, por oposição a, por exemplo, estarem 2, 3, 4, 8 horas numa sala, ou ainda que virtualmente a assistir a algo, ou ainda que a participar, mas enfim, toda essa quantidade de tempo. No caso do microlearning, isso não acontece, e o que acontece é que a pessoa dedica pequenos intervalos de tempo à aprendizagem. De um conteúdo novo ou de um tópico que esteja a ser explorado. Como é que isto pode ser feito? Podes receber todos os dias, dia sim, dia não, uma vez por semana, um pequeno vídeo, um áudio, um artigo que tu lês, enfim, algo, um podcast, por exemplo, curtinho, algo que tu possas, a que tu possas aceder, aprender rapidamente o que ali está, vais refletir, vais acomodar essa informação e depois continuas. Microlearning, na minha concepção, não é uma coisa também one shot. Não é do género, ouves agora este áudio, ouves este vídeo e pronto, está feito. Isso não é microlearning, isso é, não sei o que é. É qualquer coisa que nós fazemos ou proporcionamos às pessoas, mas isso não é uma experiência de aprendizagem. Microlearning, na minha concepção, pressupõe uma certa continuidade. Portanto, estamos a falar de vários áudios, vários vídeos, de uma coisa que tem uma continuidade, está desenhada numa jornada, mas em momentos curtinhos. E é isso.
E eu diria que cada vez mais vai ser uma coisa que vamos ouvir falar, e vamos ter acesso. Muitas vezes, até internamente, nas academias internas de formação das empresas, coloca-se muitas aprendizagens nestes pequenos shots para também ajudar. Eles podem também servir para ajudar a consolidar alguma competência, alguma aprendizagem que possa ter sido trabalhada, por exemplo, previamente numa sessão mais longa e que fica ali como uma espécie de um resumo ou de uma chamada de atenção que vai, de certa forma, complementar ou ser quase como uma espécie de um bloco de notas que a pessoa tem ali de acesso fácil e de acesso rápido, não é? Há muitas formas, como vimos, que podemos utilizar. O microlearning.
Muito bem.
Mais.
Vamos a outra. CCP. O que é isto? Tu tens ou não tens CCP, Vanessa?
Eu tenho essa coisa.
O que é isso? É uma doença. Não.
Tenho que ter essa coisa. É aquilo que é obrigatório, certificado. A CCP vem de Certificado de Competências Pedagógicas e qualquer pessoa para dar formação legalmente no nosso país deve ter o CCP. O CCP é obtido através do IFP, Normalmente após uma formação pedagógica inicial de formadores. Para quem tiver uma licenciatura na área pedagógica, no caso dos professores, eles não necessitam de ter o CCP, porque já têm um curso com uma vertente pedagógica. De outra forma, todos os restantes mortais têm que requerer este CCP, que antigamente requeria uma atualização de 5 em 5 anos, e entretanto a lei mudou, salvo erro, 2010, 2011, por aí, a lei mudou e os CCPs passaram a ser vitalícios e a não exigir essa atualização, que, quanto a mim, fa fazia sentido, porque essa atualização, o que requeria era que o formador tivesse X horas de formação dada e também recebida ao longo desses 5 anos. E, na verdade, a mim parece muito importante que nós, enquanto formadores, tenhamos esse cuidado também de fazer o nosso upskilling e reskilling, não é? Ao longo do tempo. E também que coloquemos em prática a nossa aprendizagem. Já me aconteceu, em formação pedagógica inicial de formadores, apanhar pessoas que chegaram a ter o CCP ou o antigo CAP. Na verdade, eu quando fiz a formação ainda se chamava CAP, depois é que mudou para CCP. Pessoas que até fizeram a formação, tiveram um certificado, por algum motivo a escola fechou, não o atualizaram devidamente ou perderam acesso ao certificado e tiveram que repetir a formação, mas muitas vezes nunca chegaram a dar a formação. E se realmente nunca chegaram a pôr em prática, se eu hoje fizer uma formação para ser formadora e me derem o certificado e eu estiver 5 anos sem nunca dar a formação, o que é que eu me vou lembrar daqui a 5 anos? Se calhar muito pouco ou nada. Então, eu acho que, sinceramente, fazia sentido. Mas, enfim, facilitou a vida, é um facto. Não temos que meter o processo de análise ao IFP, que era algo moroso, mas sim. Mas acho que era necessário, pelo menos que as pessoas, não sendo obrigatório, que tenham essa consciência.
Muito
Bem,
bem.
vamos então continuar. Catarina, vou-te lançar outra. LMS, que é isto?
Learning Management System, o sistema de
Uau.
gestão da aprendizagem, como por exemplo Moodle, Workday, Success Factors Learning. Enfim, existem diferentes e as empresas acabam por ir escolhendo aquela que mais lhe convém. Mas no fundo, todas elas têm como objetivo concentrar no mesmo sítio tudo aquilo que é o processo de gestão da formação e desenvolvimento dos colaboradores.
Boa.
E é o sítio onde nós carregamos SCORM files. Sabes o quê?
Boa. Mas SCORM são fecheiros de minhoca. Que é isso?
SCORM file, o ficheirinho. Olha, eu nem sei explicar isto tecnicamente, mas o SCORM file é aquilo que nós carregamos para criar o curso de e-learning. No fundo, é quase como se fosse o PDF, a apresentação PowerPoint, que não é nada disto, mas é o sítio que reúne toda a informação daquilo que depois vai resultar num curso de e-learning, não é? É assim que o sistema lê. Não sei
Mas
explicar isto tecnicamente.
tem uma especificidade, que é, nós
Então.
às vezes podemos carregar conteúdo que não esteja em SCORM. O facto de estar em SCORM, a vantagem é ele poder ser lido por diferentes plataformas, ou seja, está num modelo que responde a diferentes especificidades que podem ser depois lidas e interpretadas por qualquer tipo de plataforma. Porque imagina que tu crias um conteúdo para um curso online bastante moroso, bastante completo, e hoje carregas na plataforma Moodle mas amanhã vais passar a usar um outro tipo de plataforma e então e os teus ficheiros já não estavam adaptados para esta plataforma e ela vai desconfigurar uma série de coisas. Isso seria uma chatice. Então, o facto de colocares num ficheiro SCORM significa que, basicamente, em termos mais práticos, não em termos tão técnicos, mas em termos mais práticos, que o ficheiro vai estar legível e não vai perder nenhuma das suas funcionalidades, seja onde for que o carregues. Que, na verdade, estavas a falar no PDF, é quase como um PDF. Muitas vezes, o que é que nós fazemos? Carregamos as coisas em PDF para que, se tu mudares a versão do programa onde ele vai ser lido, não é? Porque antigamente acontecia muito isto, por exemplo, as versões do Word estavam mais avançadas ou menos avançadas e perdias ali
A
algumas funcionalidades.
formatação.
Ou do próprio PowerPoint, porque as animações já não estão a funcionar, ou por aquele tipo de letra que já não existe no outro. Então, o PDF garante que nada vai ser alterado, não é? Em termos de formatação, em termos de design. E no fundo é isto que o ficheiro SCORM vai também garantir. Portanto, muito direcionado para aquilo que é a construção de uma formação para ser trabalhada. Online, não é? Numa plataforma, pelo menos. Que atenção, nós podemos. Estamos aqui a falar online, pode não ser online, eu posso disponibilizar uma plataforma, na plataforma todos os conteúdos para os participantes terem a formação presencialmente e depois vão aceder a esta LMS para poderem.
Ainda que na sessão presencial.
Exatamente. E vão depois
Certo.
consultar, por exemplo, os materiais que nós disponibilizamos, manuais, alguma documentação que possa ser valiosa para que sugestões de livros, de vídeos, para que os participantes possam aceder, terem também um fórum de discussão, fazerem a sua avaliação. Podemos usar a LMS para tudo isto e na mesma darmos a formação em formato presencial, por exemplo. Portanto, hoje em dia podemos usar e abusar deste mix de funcionalidades e de ferramentas que temos ao dispor, no Learning and Development.
Tudo bem.
Ok.
Que mais? Que mais temos? Que mais dás? Que mais trazes?
Olha, deixa-me cá ver. SMS.
Tu só me dás os estrangeirismos.
Ah,
Estou-te a
pá,
ver.
porque tu agora és uma rapariga internacional e então agora não, isto já não é de agora. Perdoa-me, esta palavra foi. Estamos a falar de palavras, esta palavra foi mal inserida. Não é de agora, desde há muito tempo mesmo que és uma rapariga muito internacional.
Diz a pessoa que já viveu fora e que, enfim,
Para
a minha
outra.
formadora dos projetos internacionais, a Vanessa Stan. Vamos ligar a Vanessa, que ela é a melhor pessoa para ir.
Mas também uma pessoa que já viveu fora, que é casada com um italiano, não é? E que este trimestre já esteve em Itália, na Alemanha. Então, olha.
Bem, vamos. SMEs, Subject Matter Experts, acho que é assim. E são, no fundo, as pessoas que na nossa organização, talvez noutros contextos, mas enfim, que no contexto de uma organização dominam um determinado tema, lá está, são os nossos especialistas em determinado tópico, e por isso muitas vezes estas pessoas acabam por ser uma fonte de informação. Ou seja, podem ser os formadores internos de determinado tema, ou são as pessoas que acabam por conservar aquilo que é o conteúdo daquele tema específico e dar acesso a outras pessoas, são quem muitas vezes prepara algum tipo de material sobre o conteúdo. Estamos a falar do quê? De coisas muito específicas, dependendo do negócio ou, sei lá, do Excel. Temos ali um conjunto de pessoas que dominam o Excel perfeitamente e, portanto, são os nossos SMEs daquele tema, e as pessoas a quem nós recorremos se precisarmos de dar formação interna ou a criar uma comunidade Excel ou disponibilizar uma sessão online sobre Excel, provavelmente. É isto.
Boa.
Podem ser formadores internos, mas é mais que isso, não é? Qual é que é a diferença? O formador interno não necessita que eu acho que até é uma grande crença a desmistificar, ele não necessita à partida dominar em profundidade um tema. Não é? Um formador interno pode ser alguém que se adapta aos conteúdos que tiver para facilitar. Um SME não, um SME é alguém que domina muito um tema e pode ou não ser um formador. Se precisarmos dele como formador e ele estiver ok para isso, ótimo, mas pode não ser.
Certo.
Essa é a diferença.
Mais coisas.
Mais coisas. Então, conta-nos lá o que é um pre-work. Nós usamos muito. Temos que mandar um pre-work.
Pre-work. Essa
Parece tão fácil. O que é um pre-work?
é muito boa. Então, pre-work é um aquecimento da formação.
Ai, que bem.
É um
Boa
aquecimento.
definição.
É verdade. Então, é algo que nós enviamos aos participantes antes da formação concretamente arrancar. Normalmente, este pre-work serve para, de alguma forma, introduzir o tema, já dar algumas pistas ao participante daquilo que vai acontecer na formação. Também pode servir para termos uma ideia mais a nível de diagnóstico daquilo que os participantes sabem sobre um determinado tema, quais são as suas angústias, os seus desafios, os problemas que mais enfrentam, obstáculos que mais sentem. Também pode servir para termos exemplos de situações, de casos práticos que estas pessoas têm no seu dia a dia, no seu trabalho, para depois podermos usar toda esta informação na construção mais personalizada, mais customizada da ação de formação. Mas também pode ser só, por exemplo, enviar um texto para análise sobre aquele tema, um vídeo. Para que eles reflitam sobre esse tema, ou pode ser, lá está, um assessment, pode ser
Espera, espera. Meteste
Ai!
aqui uma palavra da nossa lista do jargão, que é um assessment que tu vais pedir às pessoas para fazerem no pre-work da tua sessão assíncrona ou assíncrona. Que está alojada na tua LMS. Estou a
Muito
brincar.
bem.
O que é um assessment?
Bem, um assessment é na verdade um diagnóstico, uma espécie de teste. Olha, às vezes fazemos um assessment mais formal. Vamos imaginar, tem muitos projetos que incluem um assessment DISC, a ferramenta que adoramos, não é? DISC, PDA, que servem para fazer uma análise comportamental, e nós já temos aqui depois muitas referências sobre as pessoas que vamos encontrar, e elas próprias vão ter uma informação riquíssima que vai servir de ponto de partida também para a sua construção, para o seu desenvolvimento. Mas pode ser outro tipo de assessments, pode ser, por exemplo, lembro-me que muitas vezes fizemos este assessment em inteligência emocional ou em produtividade, de perceber e as pessoas perceberem também ao mesmo tempo, isto serve de awareness, não é? De autoconsciência para as pessoas e também para o formador poder ter mais consciência, lá está, dos desafios que aquelas pessoas enfrentam, por exemplo, no caso da inteligência emocional, os níveis de autoconsciência que têm, que gatilhos é que estas pessoas têm que lhes pode espoltar stress ou situações de descontrolo, de mais críticas, que as leva a ter reações que não são assim tão de acordo com aquilo que elas gostariam, ou para elas especificarem, normalmente que reações é que têm em determinadas circunstâncias, por aí fora, em termos de produtividade, por exemplo, fazemos muitas vezes, elas, por exemplo, analisarem os níveis de procrastinação que têm, se consideram que chegam ao fim do dia e sentiram que o seu dia foi produtivo, níveis de stress que vão enfrentando, por aí fora. Então, este pre-work pode ser muito diversificado. Vai depender muito do objetivo que nós temos ao lançar este tal aquecimento. Às vezes conseguimos fazer aqui um dois em um, que é, por um lado, as pessoas perceberem mais ou menos o que é que vai acontecer e o que é que vai ser trabalhado na formação. Por outro lado, criarem essa autoanálise, essa awareness para elas próprias e também para nós formadores. Eu disse dois em um, na verdade eram três em um.
Muito bem, boa. Mais, olha,
Sim.
o que quererá dizer estas duas palavrinhas, desert e sigo?
Olha, eu acho-as uma seca.
Ai, meu Deus! Temos aqui pessoas da desert a ouvir isto. Não, o
Perdão.
Djerb tem um papel muito importante, embora sim, muito formal,
Eu já
muito
vou
estruturado.
voltar. Só disse a primeira palavra que me veio à mente quando disseste essas palavras.
Sim.
Mas seca porquê? Porque, pronto, a Digert é aquela entidade formal que rege a formação em Portugal e que nos diz que aquela formação, que certifica a formação e que dá o seu aval, não é? Põe um selo de qualidade, digamos assim. É o equivalente à ASAI nas atividades económicas, não é? Aquela entidade que regula a formação.
Lamento, sim, formação profissional.
E, portanto, que nos diz que regras é que nós temos que seguir para que uma formação tenha qualidade e seja devidamente certificada. E que depois também faz as devidas auditorias para verificar que está tudo conforme a qualidade exigida. E o sigo, queres explicar?
Bom, eu creio que o SIGO é uma plataforma onde nós conseguimos emitir estes certificados de formação profissional e inserir estas ações no passaporte qualifica dos indivíduos que concluem com sucesso a sua formação. Também é uma ferramenta muito interessante, sem dúvida, para quem está todos os dias a trabalhar nela, a emitir certificados, é uma coisa muito divertida.
Daí a palavra seca,
Já
mas
lá estive, já passei horas no SIGO.
eu
Horas.
também,
Horas e horas e horas, semanas da minha vida.
eu também. Certo, eu também. Não estou nessa fase, mas já estive.
Sim.
Mas devo dizer que acho que foi uma criação muito importante porque os próprios participantes podem ter acesso através do SIGO a todas as ações, pelo menos aquelas que
Foram
são,
fazendo.
exato, certificadas, que foram fazendo ao longo da sua vida. Se perderam um certificado, não tem tanto problema porque conseguem retirar do SIGO o seu passaporte qualifica e lá vem registadas as formações todas que a pessoa fez, quando é que fez, quantas horas, conteúdos, por aí fora. Portanto, tem bastante valor, apesar da palavra seca.
Vamos escolher, vê lá o que é que achas disto. Vamos escolher mais duas palavras cada uma e terminamos.
Ok.
Eu e a Vanessa temos uma lista bastante longa daquilo que são palavrinhas de L&D. Mas enfim.
É verdade, isto não tem fim.
Não tem fim.
Então, Catarina, o que é que me dizes sobre gamificação?
Gamificação. Escolheste uma difícil. Bom, assim em termos mais lados, senso comum, gamificação será esta intenção de trazer algo lúdico relacionado com o jogo àquilo que pode ser uma experiência de aprendizagem. De forma mais concreta, eu cada vez mais acho que a gamificação é toda uma área de conhecimento, toda uma pasta que eu não domino em profundidade. Eu li alguns no tempo um livro muito engraçado, que se chamava Actionable Gamification, que tinha um modelo de 8 vértices e que dizia que a gamificação é muito mais do que pontos e quadros de quem é que está a ganhar e prémios. E falava sobre coisas como propósito, como papéis, muitas coisas interessantes. E eu li o livro e pensei, ok, isto é mesmo uma área que requer aqui um investimento para poder ser dominada e depois utilizada, transposta para aquilo que nós fazemos todos os dias. Por isso, não sei o suficiente, Mas diria que assim, à partida, é isto, é tu conseguires transformar em jogo.
Boa.
Vou eu?
Vai.
O que é? Esta também se ouve muito na nossa área. Job shadowing.
Ah, job shadowing. É gira essa também. Também é uma palavra moderna, não é? Embora eu ache que isto já se faz desde sempre, desde há muito tempo, simplesmente se calhar não tinha este nome tão bonito, tão pomposo, tão moderno. Então, job shadowing é, no fundo, a aprendizagem por observação dos teus colegas. Portanto, é fazer sombra de alguém. Para poderes aprender com essa pessoa. Aprenderes por observação. E a aprendizagem por observação nós sabemos que é super valiosa. Na verdade, nós desde pequeninos aprendemos por observação, não é? Aprendemos a andar por observação, por exemplo, que é uma coisa tão importante da nossa vida. Então, o job shadowing é isto. Muitas vezes, até em onboardings, isto acontece. Teres de acompanhar um determinado parceiro. Olha, espera aí, vou meter mais uma. Teres de acompanhar um parceiro que pode ser até o teu buddy. Pode ser o teu buddy no onboarding e aprender. Observando o contexto, a tua equipa e esta pessoa em particular. Queres
Bem.
falar do Buddy, Catarina?
Então, o buddy pode ter essa função de ser a pessoa que te ensina, e muitas vezes é, ou seja, é aquele colega um pouco mais experiente que tu podes observar e com quem podes aprender tarefas em concreto, como utilizar um sistema. Olha, agora no Lidl, podes aprender com o teu colega como fazer reposição, através de um momento de job shadowing, por exemplo.
Olha que bem.
Mas o buddy pode ter uma função diferente, que não tenha a ver com a aprendizagem e que tenha a ver só com a tua integração. Então pode ser só como que o teu primeiro amigo no local de trabalho, a pessoa que te diz onde é que nós almoçamos, como é que funciona a copa, precisas de ajuda com a fotocopiadora, atenção, que aqui a nossa cultura permite isto, não permite tanto esta outra coisa. Enfim, ser o teu amigo do local de trabalho.
Boa. Olha, eu tenho
Mais, fazemos mais uma?
sim, que eu acho que tu gostas desta.
Será? O que é que vais dizer?
PFI.
PFI.
Não são iniciais de um palavrão.
PFI,
Sim, PFI,
PDI. PDI também é uma expressão que pode ser muito grave e um palavrão, não pode? O que é que
PDI. Pode.
se passa? Opá, é o PDI. Não vou
Pois
dizer. Então. PFI, plano de formação inicial. O teu
é. Boa.
plano de integração numa nova função ou no contexto geral de uma nova empresa. PFI, plano de onboarding, no fundo. Onboarding. Ei, não trouxemos onboarding para esta lista.
Olha, pois é.
Onboarding, momento de integração e aprendizagem inicial de um novo colaborador ou de um colaborador em mudança de carreira, mudança de função.
Queres dizer a
E o
PDI?
PDI é diferente. Sim, queres tu explicar o PDI?
Não quero, não quero explicar. Eu utilizo muitas vezes o PDI, utilizo essa sigla fora do contexto da formação, porque eu já
Pois, percebo.
tenho corpo. Quero explicar a PDI no contexto da formação, para isto não descambar.
Então, PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, é isto, não é?
É
Eu
isso.
pelo menos chamo PDI isto, que é o teu plano, ou seja, já estás integrado na empresa, se calhar já lá trabalhas há uma série de anos, ou não importa, mas é no fundo o que tu constróis, às vezes sozinho, muitas vezes em parceria com a tua chefia direta, que engloba aquilo que vão ser as medidas para o teu desenvolvimento, ou para melhorares algum gap que exista, ou para poderes evoluir na tua carreira.
E que
Plano de
deve ser
desenvolvimento individual.
anualmente.
Sim, pelo menos uma vez por ano. Pelo
Certo,
menos.
pelo menos. Pode ser atualizado depois. não é? Ao longo do ano, se acontece alguma
Claro.
mudança, alguma alteração na empresa, na função, na equipa, com aquela
Ah,
pessoa.
porque as necessidades também vão mudando, não é? Sei lá, nós num ano acontece tanta coisa, o que era uma necessidade, agora pode ser outra, e outras vão surgindo.
Verdade.
Sim.
Quer escolher outra? Quer escolher uma última?
Ok, mas rápido, tu estás on fire com as palavras.
Uma última.
Eu é que escolho? Então, pode ser. O que é que pode ser? Para uma, se calhar, fácil, à partida ou não, não sei. Roleplay.
Olha, eu gosto dessa porque gosto muito de usar essa dinâmica. Então, na verdade, é uma técnica que nós utilizamos em formação para fomentar a aprendizagem. Dentro da formação comportamental, eu diria que é das técnicas mais impactantes que nós podemos utilizar. E é nada mais, nada menos do que encenar cenários, possivelmente reais ou parecidos com a realidade, em que o participante interage, com outro participante, pelo menos, ou mais, normalmente, são duas pessoas, pode ser mais, pode o formador ser parte desse roleplay ou serem apenas participantes previamente definidos. Definimos um objetivo, normalmente são situações similares à realidade daquele participante, daquele formando. Normalmente definimos situações mais críticas em que as pessoas possam ter alguma dificuldade, por exemplo, a nível de comunicação, de gestão de conflitos, gestão da reclamação. Utilizamos muito esta técnica para que a pessoa se possa colocar em ação e ter um discurso direto, daquilo que poderia ou deveria fazer, ou melhorar numa situação real, por exemplo, com um cliente, com um colega, com uma chefia, para que tenha um impacto maior. Portanto, é como recorrer a uma técnica de teatro para simular uma situação que possa ser real e que tenha um impacto maior, não é? De pôr hands-on, não é? De pôr as mãos na massa, porque, claro, quando estás a dar uma formação técnica, por exemplo, estás a aprender um Excel, se calhar vais abrir um ficheiro de Excel, vais criar ali uma fórmula. No nosso caso, numa área mais comportamental, o que nós
É uma forma de aplicar o
exatamente.
conteúdo. Muito bem, de acordo. Olha, dirias que este nosso podcast é uma ótima medida para nós de PDI?
Acho que sim.
Para mim é. Eu
É.
aprendo muito e desenvolvo muito.
Eu também. E não só contigo, que sempre aprendi muito contigo e continuo a aprender,
E eu
mas
contigo, com os
com as
nossos convidados.
exatamente, que já
E
tivemos.
convidadas, linguagem inclusiva.
Verdade. Olha que verdade. Já tivemos aqui tantas pessoas tão diversas e que trouxeram tanta riqueza, então eu acho que sim, que sem dúvida nos proporciona essa vertente e tenho a certeza que este ano vamos trazer muitas mais pessoas, e que vamos poder continuar a enriquecer-nos a nós e a quem nos ouve, espero eu, pelo menos esse é o nosso objetivo. Foi um prazer,
É isso.
regresso.
Obrigada. Obrigada, Vanessa. Obrigada a todos e todas que continuam por aí a ouvir-nos. Digam-nos outras palavras sobre as quais não conversámos. Ou deixem-nos uma frase que inclua várias palavras, isso seria engraçado. Ou no Spotify ou no LinkedIn, onde viram este post, provavelmente.
Olha, seria muito giro.
Obrigada a todos.
Obrigada, obrigada.
Obrigada, Vanessa.
Até à próxima.